Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes CBN. E hoje eu quero falar sobre uma pesquisa que saiu recentemente, realizada pelo Instituto Semesp, sobre o mapa do ensino superior do Brasil, agora em 2023, mas com base no censo educacional aí de 2021. E falar de educação é muito importante, porque dentro da teoria que trata do crescimento econômico, nós temos que a educação é um dos fatores determinantes para a geração do crescimento econômico de um determinado município, de um estado, de um país, até porque a educação torna as pessoas mais produtivas, dá essa probabilidade das pessoas terem melhores salários e influencia no desenvolvimento de inovações tecnológicas. Então, tratar da educação e melhorar a nossa qualidade de ensino e está diretamente relacionado com um país que é próspero, com um país que inova, com um país que cresce. Então, entender como que está o ensino dentro da nossa economia é de extrema importância, né? E aqui eu quero trazer, então, alguns dados dessa pesquisa que está avaliando principalmente o ensino superior no Brasil. Só para os nossos ouvintes terem uma ideia, né? No Brasil, existem em torno de 2.574 instituições de ensino superior, a grande maioria delas, 88%, faz parte da rede privada de ensino, e apesar do baque da pandemia, onde muitas instituições acabaram fechando, em 2021 nós tivemos aí um crescimento de quase 5% no número de IES no Brasil. Quando a gente avalia o porte dessas instituições de ensino, separando-os entre pequeno porte, médio porte, grande porte, porte gigante, que está muito relacionado ao número de matrículas, nós temos ainda que 81% das nossas instituições são instituições de pequeno porte, com até 3 mil matriculados, né? 3 mil estudantes, quando a gente pensa nas instituições privadas, e quando a gente avalia as instituições públicas, 37% são de pequeno porte, né? Então, quando a gente avalia as grandes instituições de porte gigante, ou seja, com mais de 20 mil alunos, 3,1% são privadas e em torno de 15,4% são públicas. Então, em termos de porte, ainda você vê uma grande maioria de grandes instituições mais na área pública do que na área privada, e as pequenas são a grande maioria da área privada. Nós temos uma evolução muito grande do ensino superior dentro do Brasil, de 2018 em relação a 2023. O número de polos de educação à distância teve um aumento de mais de 200%, mais precisamente 202% de aumento. Temos em torno de 15,4 mil polos em 2018 e subimos para quase 47 mil polos aí em 2023. A grande maioria dos polos brasileiros de educação de ensino à distância estão na rede privada, com um crescimento de mais de 200% de 2018 até agora, né? E também a rede pública oferece ensino à distância, mas em menor proporção, representando também um menor crescimento quando a gente avalia de 2018 até agora. Só para os nossos ouvintes terem uma ideia, né? Quando a gente fala de número de estudantes de ensino à distância, entre 2018 a 2023, nós tivemos aí um aumento de quase 81% do número de matriculados, né? Ou seja, saímos de 2,5 milhões de estudantes em 2018 para 3,7 milhões de estudantes em 2021. 95% das matrículas ou de estudantes que fazem o ensino à distância estão aí na rede privada. E agora, tratando um pouco das matrículas de uma forma geral, o que é matrícula? São as são as pessoas que estão estudando no ensino superior, né? Então, o número de estudantes ou de pessoas matriculadas no ensino superior em segundo o censo de 2021, nós temos 8,9 milhões de estudantes, quase 77% estão na rede privada, ou seja, o setor privado de ensino tem aí em torno de 6,9 milhões de estudantes, a grande maioria está na rede privada, até porque você tem um número muito maior de instituições privadas dentro do Brasil, e 23% dos nossos estudantes estão aí nas universidades estaduais, universidades federais. No geral, em termos de matrículas, quando a gente avalia o ano de 2020, 2021 em relação ao de 2020, nós tivemos um aumento no número de estudantes de 3,5%. Mas quando a gente vai avaliar entre o setor privado e o setor público, o que se verifica é que, enquanto no ensino público você teve uma queda em torno de 6%, no ensino privado você teve quase 3% de aumento. Agora, avaliando um pouquinho as características dos nossos estados, né? Ou seja, onde estão esses alunos, onde existe uma maior concentração de alunos de ensino superior no Brasil, né? Então, em primeiro lugar, vem São Paulo, que ele tem em torno de 2,6 milhões de estudantes, estão nas universidades paulistas, nas faculdades paulistas. Quase 84% dentro da rede privada, e o Paraná se encontra em quarto lugar no ranking nacional. Então, primeiro é São Paulo, segunda vem Minas Gerais e Rio de Janeiro, que são os maiores estados brasileiros, mais populosos, né, em termos de população. Em quarto lugar vem o Paraná, com em torno de 629 mil alunos, né? Também a grande maioria está dentro da rede privada de ensino, em torno de 71%, e depois do Paraná, nós temos os dois estados da região sul, né? O Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Com um detalhe que Santa Catarina, de todos os estados brasileiros, é a que possui maior número de alunos na rede privada. Quase em torno de 85% dos alunos estão na rede privada. E quando a gente avalia quais cursos esses alunos estão optando, né? Se a gente faz uma análise de uma série histórica de muitos anos, tentando ver a evolução em termos dos cursos, né? Em primeiro lugar, se mantém por muitos e muitos anos, né? A área de negócios, administração e direito, em torno de 2,6 milhões de alunos estão nessa área. Seguido pela área da saúde e bem-estar, e daí a educação. O setor de tecnologia da informação, que vem aí gerando muito emprego, com bons salários, aparece em sexto lugar nas escolhas aí dos alunos. Em termos nacional, nós temos 460, quase 465 mil alunos que escolheram cursos relacionados à tecnologia da informação e comunicação no Brasil, mas a gente sabe ainda que isso é pouco para poder atender a toda oferta de vagas que nós temos aí no Brasil afora, tá? O que é importante também a gente avaliar é a opção do estudante em relação a fazer um estudo, um ensino presencial ou um ensino à distância. E o que nós verificamos quando a gente vai avaliar os ingressantes, né? O número de pessoas que estão ingressando nos cursos, fazendo uma avaliação de 2015 até 2021, enquanto no ensino presencial, a nível nacional, nós tivemos uma queda de 36% de alunos no presencial, quando a gente vai verificar os matriculados no ensino à distância, os ingressantes no ensino à distância, tiveram aí um aumento de 257%. Ou seja, está ocorrendo uma substituição do ensino presencial para o ensino à distância, que já vinha ocorrendo muito antes da pandemia, mas com a pandemia você verifica que esse processo até acelerou. E no caso de Maringá, né, como que está o parâmetro? Trouxe alguns dados aqui da nossa cidade. Atualmente nós temos 12 instituições de ensino superior, em torno de 29.880 alunos que estão cursando o ensino presencial. Tivemos uma queda de 10% com relação a 2020, e quando a gente avalia 2015 para cá, verificamos uma queda de 16% de alunos matriculados no ensino presencial. Com relação ao EAD, atualmente nós temos 19.514 alunos no ensino à distância que residem aqui na nossa cidade, um aumento de 20% com relação ao último censo de 2020, mas também quando avaliamos aí 2015, tivemos um aumento de quase 150% de alunos que estão optando pelo ensino à distância. Uma boa tarde a todos e até a próxima semana.